A Escola Estadual Técnica Agrícola Desidério Finamor comemorou no dia 18 de junho seus 64 anos de história. Referência regional na formação de técnicos em agropecuária, a instituição mantém seu compromisso com a educação e o desenvolvimento do setor agrícola. Para falar sobre essa trajetória e sobre a formação técnica oferecida pela escola, conversamos com a diretora Andréia Dalcastelli da Luz e com o professor João Minoso. Diretora Andréia, primeiramente, muito bom dia. Muito obrigado por nos receber aqui na escola.
Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia a toda a nossa comunidade escolar.
Bom, e o que representa, Andréia, esses 64 anos da escola agrícola aqui em Lagoa Vermelha para a comunidade escolar e toda a região também?
Primeiramente, a representatividade da escola, como tu bem falou na introdução da nossa conversa, é a contribuição com a formação de uma sociedade melhor. Então, o que representa para nós hoje, equipe diretiva, professores e funcionários, é um orgulho imenso de estar à frente dessa instituição de ensino, que contribui tanto para essa formação dos jovens, jovens e não tão jovens, né? Nós temos alunos formados, aposentados já. Então, é uma escola que contribuiu muito para o meio agropecuário da região e até, não sendo tão exagerada, mas a nível nacional e até internacional. Então, nós temos uma repercussão muito grande, né, dessa mão de obra de qualidade, formada por professores desde 1962. Então, o sentimento que define, como você perguntou, é orgulho de estar à frente.
Bom, e quais são os principais marcos da trajetória da escola ao longo dessas mais de 6 décadas?
Na verdade, a escola ela vem evoluindo ano a ano, né? Ela começou lá em 1962, com um maquinário muito antigo, e aí cada gestão, do seu jeito, foi dando o seu melhor, então foi fazendo essa história, né, acontecer, foi fazendo esse histórico de grandeza na região. E hoje, nós falando um pouco da nossa gestão, que já fazem quase 10 anos que nós estamos à frente, né, eu estou à frente da escola, a gente vem buscando, junto com toda a equipe diretiva, pleiteando a reforma desses prédios antigos, busca de maquinário, busca de equipamentos, para que chegue a qualidade da aprendizagem no aluno, pelo menos não equivalente à tecnologia hoje em dia, né, no mercado de trabalho, mas que pelo menos o mais próximo possível chegue. Então, o nosso trabalho ele é diário, né, de luta, junto às questões políticas, né, políticas do bem, né, que são pessoas que nos ajudam, o governo do estado, enfim, deputados, vereadores, que olham para a escola e que nos ajudam nessas emendas parlamentares e nesses recursos que chegam até nós. E isso faz com que a gente consiga levar para dentro da sala de aula essa qualidade de aprendizagem com esses recursos.
A gente percebe, professora Andréia, andando pela cidade, conversando com as pessoas que já passaram, que têm um pouquinho da sua história aqui dentro da escola, um carinho, né? Sempre fala com muito, eu diria assim, muita empolgação da escola. O que se deve todo esse sucesso?
Na verdade, nós como alunos também temos saudades das nossas escolas, né? Então eu acho que para todos os jovens, adultos, o período escolar faz a diferença. E qual é o diferencial da nossa escola? Nós temos alunos que ficam aqui às 24 horas do dia, de segunda a sexta-feira. Então, existe um tratamento diferenciado, eles chamam de segunda família. Tem alunos que não querem ir embora no final de semana, né? Eles acabam encontrando na escola um amparo social, claro, né? Mas o mais importante, pedagógico e de aprendizagem. Então, eles chegam no primeiro ano com uma visão e eles vão aperfeiçoando isso, amadurecendo dentro da escola. Muitos chegam aqui pensando somente no salário lá no terceiro ano, que é um pouquinho maior que o salário mínimo, quando é técnico agrícola. E chegam, até nós tivemos um aluno do terceiro ano que fez uma conversa com a coordenadoria, nós recebemos todos os diretores aqui o mês passado, e ele disse que ele começou assim. E hoje ele já mudou o pensamento, ele quer voltar para casa, ajudar a família e fazer a sucessão rural. Então, o nosso objetivo, e acho que Estado tem esse objetivo, né, é fazer com que o jovem não seja somente empregado, mas que ele também possa aplicar o seu conhecimento na propriedade e ter uma ambição um pouquinho maior como pessoa, né? Então, isso faz com que a gente traga eles para o técnico agrícola, né, para esse meio rural, e isso faz a diferença em eles gostarem tanto da escola.
Tem percebido, talvez, um aumento da vontade? Antigamente as pessoas do interior, eu quero ir para fora estudar, quero fazer faculdade, não quero mais morar no campo. Tem percebido essa vontade dos adolescentes continuar o trabalho dos pais também no interior?
Isso tem crescido. O João até pode complementar isso também. O João é ex-aluno da escola e ele fez isso, né? Ele voltou para a propriedade da família. Assim, eu não sei exatamente uma porcentagem. Nós estamos organizando agora o PPP novamente. De repente, vamos incluir isso na nossa pergunta. Mas acredito que evoluiu muito, sabe? Eu não tenho exatamente, mas dos alunos que a gente conversa, a grande maioria começa o estágio, vai para as empresas e ele vê que ali limita um pouquinho o conhecimento, limita financeiramente. Então, se ele e os planos de governo também favorecem esses empréstimos, esses financiamentos para iniciar uma vida no campo, então uma grande parte volta para as famílias e faz esse trabalho junto à família.
Como está a estrutura hoje da escola? Quantos alunos a escola comporta?
Hoje nós temos em torno de 260 alunos, 110, 120 mais ou menos internos, dá em torno de 70, 80 meninos e 40 meninas. Para complementar o restante, nós temos os semi-internos, que dá em torno de 100 e poucos alunos, que vêm todo dia com o transporte municipal, que antigamente também não tinha, os alunos puxavam do bolso o valor, né? E nós temos desde a entrada do nosso prefeito, né, Gustavo Bonotto, o transporte fornecido pela prefeitura passa toda a região aqui perto da cidade do interior aqui e a cidade inteira como um todo, trazendo os alunos de manhã e buscando às 5 horas da tarde. Então, isso fez com que aumentasse o volume de alunos, né? E somando a esses alunos os estagiários também que terminam o terceiro ano, né, e têm as 400 horas de estágio. Uhum. Então, dá em torno hoje de 260 alunos.
Bom, eu vou pedir para a senhora permanecer aqui, eu vou conversar um pouquinho com o João Minoso, que é professor. Professor, bom dia, seja bem-vindo à tua Rádio Cacique, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes, tudo bem? É uma honra a gente estar falando aqui da escola novamente, numa data tão importante, né, que é o aniversário da escola.
Professor João, como é que funciona a formação técnica aqui da escola?
Sim, os nossos alunos, eles saem então daqui com o título técnico em agropecuária, né? Nós temos duas modalidades, que é o ensino concomitante, que eles fazem o integrado, né, que a gente diz, que é o ensino médio normal junto com o técnico. Então eles passam 3 anos aqui, primeiro, segundo, terceiro ano, e aí eles saem com a formação geral mais o técnico. E temos outra modalidade, que é o pós-médio, que é só o técnico. Então, para alunos que já estão formados, né, no ensino médio, eles podem vir para cá e fazer só o curso técnico, que dura 3 semestres, né, 1 ano e meio, e depois mais o estágio, eles também saem com o título de técnico agropecuário.
Quais são as atividades que são desenvolvidas ao longo dos dias?
Sim, nós temos aqui hoje na escola praticamente todos os assuntos relacionados à agropecuária, né, a parte agrícola e também a parte pecuária. Temos 19 setores ou 19 unidades educativas de produção, que a gente chama, que são o que dão lastro para as aulas práticas, né? Então, a gente tem uma demanda muito grande na coordenação da área técnica para que tenha rodando na escola tudo aquilo que os alunos possam vir a trabalhar ou que eles tenham uma necessidade de conhecer enquanto técnico agrícola ou técnico agropecuário. Então, o nosso time de professores também, ele já é bem significativo, são professores que têm conhecimento nas áreas, alguns têm qualificação, mestrado, enfim, têm especialização, pós-graduação, todos são muito alinhados com as suas áreas de atuação e a gente consegue entregar uma certa qualidade quando a gente alia a aula teórica que nós temos dentro da sala de aula com a parte prática do campo, que, querendo ou não, nós estamos dentro de praticamente uma propriedade rural. Então aqui a gente tem a parte de fruticultura, tem a parte de lavoura, gado de leite, de corte, ovinos, suínos, peixe que está em inicialização, apicultura, conicultura, fábrica de ração, enfim, são 19 setores desse tipo que compreendem praticamente todas as unidades, todos os setores de atuação que o técnico pode ter no futuro, né?
Tem aquele aluno que nunca teve contato com o campo, que de repente vem ter o primeiro contato aqui na escola também?
Sim, com certeza. Inclusive a gente vê um movimento autista nesse sentido, porque, querendo ou não, a agricultura hoje ela está um pouco mais na moda, digamos assim, está muito mais divulgada. Então a gente vê uma crescente demanda, né, diretora, sobre esses alunos que nunca tiveram contato. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque eles estão vindo aqui justamente para buscar o conhecimento, eles vêm muitas vezes cru do ponto de vista técnico em agropecuária, né, sem experiência lá do campo, que muitos tinham da família e tal, né, como são filhos de produtor. E a gente consegue também abraçar eles e depois de uma introdução a gente nivela as turmas e eles saem todos com o mesmo nível de conhecimento.
Em uma era tão digital, professor, como unir o digital também em uma formação como essa?
Sim, isso na verdade é um desafio que nós temos que estar toda hora se reinventando e também sabendo como lidar com isso. A gente vive uma era agora da inteligência artificial que já está um passo a mais da tecnologia, né? Então, para nós, às vezes, a gente para um pouquinho para entender isso e os alunos já estão lá na frente e nós temos que explorar isso. E se nós buscarmos dentro da agricultura e da pecuária hoje, a inteligência artificial e os meios de tecnologia estão presentes em 100% das operações praticamente. Então a gente tem um compromisso muito forte de aliar isso aos nossos alunos, de fazer com que eles se integrem em tudo isso. Inclusive esse ano a gente está com alguns projetos, né? A gente tem uma amostra do conhecimento que vai acontecer agora final de julho, né? Essa mostra do conhecimento, então, reúne projetos de pesquisa que esses alunos fazem aqui dentro, tecnológicos e projetos de iniciação científica, e também muitos outros projetos que nós temos para a melhoria da escola. Então, esse ano a gente está contemplando também a aplicação de correção de solo em toda a área da escola. São 93 hectares que nós temos aqui, com em torno de 40 hectares de área de cultivo, entre lavoura e pastagem. E a gente está fazendo com os alunos todo um mapa de fertilidade do solo, da agricultura de precisão, onde eles fazem a interpretação, geram os mapas, a gente manda para o caminhão fazer a aplicação à taxa variável. Então, hoje é a última palavra em tecnologia para correção do solo, os nossos alunos estão vendo na prática esse ano. Também vamos fazer agora, em parceria com a Emater, um teste de compactação de solo, em taxa variável também, que vai ser feita a descompactação. Então, a gente está bem servido quanto a essa parte de tecnologias.
Você, como um ex-aluno, atual professor, como que é para você comemorar também esses 64 anos e qual mensagem final tu deixa para um jovem que tem o interesse em viver aquilo que tu está vivendo?
Sim, enquanto vocês conversavam, né, da saudade que a diretora falava que todo mundo tem da escola onde estudou, eu vinha pensando aqui, acredito que a saudade da escola agrícola ela é maior, né? Não comparando com as outras escolas, mas nós temos um sistema diferente. O aluno fica aqui integrado, ele fica o dia inteiro, aí ele dorme aqui, ele fica a semana toda, né? E acaba criando um vínculo entre os próprios alunos. Exemplo disso é o meu pai, era aluno daqui, uso sempre como exemplo, se formou em 86 e eles todo ano se reúnem e fazem um encontro à turma dele. Quantos anos dá isso, né? Então, tem muitas turmas que mantêm esse vínculo para sempre, acabam se encontrando todo ano e revivendo essa história da escola. Por alguns aniversários, nas datas mais marcantes, nós fizemos eventos que convidamos esses ex-alunos e lota de ex-alunos, e a gente consegue ver o amor que eles têm, né, o carinho que eles têm pela escola, mesmo às vezes depois de 30 anos de formato. Então isso, eu falo, eu como pessoa e como profissional aqui da escola, fico muito feliz e é muito gratificante poder fazer parte desse fragmento da história da escola.
Obrigado pela participação.
Obrigado.
Diretora, a senhora classificaria o momento da escola como um bom momento?
Hoje sim. Eu acho que a escola hoje está alcançando o seu objetivo, né, que é formar os alunos, como o professor João colocou, com qualidade. Essa busca pela qualidade ela é diária. Nós temos, para finalizar, Daniel, nós temos semestralmente indo a Porto Alegre e a gente tem buscado junto à SUEPRO, que é a Superintendência das Escolas Agrícolas e Recursos, e mostrando para eles a dificuldade que a gente encontra pela antiguidade da escola. Então, nós estamos hoje com uma reforma elétrica, em torno de 800 mil, e mais uma reforma civil, vai ser trocado todo o piso da escola inteira, vai ser trocado todo o forro. Então, nós estamos buscando, né, essa melhoria. E isso é como eu te falei antes, né? Deixa a gente orgulhoso, né? Uma equipe muito boa e a visibilidade pela educação de qualidade, pelo cuidado nosso com os filhos, né, dos pais. Então, essas famílias, esses pais, eles têm segurança em deixar os filhos aqui o dia todo. Estão longe de coisas erradas, enfim, né? Então, é uma escola que traz qualidade, sim, para a comunidade.
Parabéns.
Obrigada.
Então, conversamos com a diretora aqui da Escola Agrícola, a Andréia Dalcastelli da Luz, e também com o professor João Minoso, falando sobre o trabalho que é desenvolvido pela escola e também a comemoração de 64 anos aqui da escola em Lagoa Vermelha.